Boa noite, sexta-feira, 20 horas. Está começando mais um programa Vida Pura, aqui no canal da Telmídia. E hoje vai ser polêmico mesmo, a gente já espera um monte de reclamação, mas não tem problema. Nós vamos responder perguntas sobre os conselhos diabólicos que muitos pastores estão dando de púlpito. Por isso, não perca nada após a vinheta. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, ou você, boa noite, nem é cristão, mas está aqui acompanhando o nosso trabalho, mais um programa do Vida Pura no canal da Telmídia, direto dos estúdios da Comev em São Paulo, produzindo conteúdo de qualidade já há muito tempo. Credibilidade é a marca e você já se inscreve no canal, deixa aí o like aí, compartilha, né? Compartilhar meme, você é craque. Mas compartilhar conteúdo de qualidade você ainda não aprendeu a fazer, né? Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, principalmente para aquele pastor que você vai identificar aqui no nosso programa de hoje, que já deu algum tipo desses conselhos diabólicos. Para me ajudar nessa missão mais uma vez, aqui conosco o meu fiel amigo, parceiro Davi Nascimento. Boa noite.
Boa noite, Felipe. Bora lá, que esse vai ser difícil também.
Mas vamos lá. Vamos lá, né? Bom, a gente recebeu várias perguntas aqui na nossa caixinha de perguntas. Uma coletânea de perguntas de caixinha de perguntas do Ministério Vida Pura, tá bom? Eu tô com as perguntas aqui, eu vou fazer, se não é necessário responder todas, tá bom? Eu respondo algumas e você responde outras e a gente vai bater uma bola aqui. Bom, vamos lá. A clássica. Vamos começar com a pergunta clássica. O jovem chega lá pro pastor, viciado em pornografia, né? E aí fala, pastor, eu sou viciado em pornografia e masturbação. Primeiro conselho diabólico. Quando casar, resolve. Olha, quando você casar, seu problema vai ser resolvido. E aí, Davi, casamento resolve vício de pornografia, masturbação e o pacote todo que vem junto?
Não, não resolve. Na verdade, piora a situação, porque é um pecado, se trata de idolatria do coração, e não é o casamento que irá quebrar, matar essa idolatria do coração e santificar esse coração idólatra. Isso quem faz é o Espírito Santo, isso quem faz é Jesus, através do processo de renovação da mente. O que mais esse jovem vai fazer é levar esses monstros não vencidos, esses problemas não tratados, para dentro do ambiente do casamento, e aí ele vai destruir não só a vida dele, que ele já está destruindo, né, com o pecado, como vai destruir também a vida dessa futura esposa. E vamos lá, sendo bem sincero, na maioria das vezes, 99% dos casos, ele já está destruindo a vida dessa namorada, os dois estão se destruindo porque a essa altura, com certeza, eles já passaram do ponto no namoro, se não transaram, já tiveram mão passando aqui, mão passando ali, os dois estão em pecado. Então os dois já estão se destruindo, vão para esse cenário do casamento, vai ter mais destruição ainda, e na verdade isso é uma distorção, né, que muito pastor vai usar como argumento, que pastor, pelo menos a gente espera que pastor leia a Bíblia, né? Então o pastor muitas vezes vai usar a Bíblia para defender os seus argumentos diabólicos, né, distorcendo o que a Bíblia está dizendo. E o texto clássico, né, Felipe? É o texto de Paulo, 1 Coríntios 7, né? Casem-se para que vocês não se abrasem e tudo mais. Isso é distorcer totalmente então, o que Paulo está falando ali.
Eu fico imaginando o apóstolo Paulo olhando para os adolescentes da igreja de Corinto e falando assim, olha, vocês ficam se pegando aí pelos cantos, é melhor vocês casarem do que ficar se esfregando. Cara, isso é de uma falta de interpretação bíblica. E assim, só de ler a Bíblia, já dá para entender que a coisa não é assim. Agora, um cara que se diz pastor, que tem a obrigação de fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica do texto, para procurar o real contexto, dizer uma bobagem dessa. O texto que Davi está citando, né, que Paulo fala é melhor casado que viver abrasado, está dentro de um contexto de uma igreja de Corinto, situada numa região extremamente promíscua, de adoração pagã, regada a muito sexo. Falamos muito disso aqui no programa passado.
Uhum.
E que eles estavam trazendo os costumes de fora para dentro da igreja. Ou seja, eles ainda não eram pessoas regeneradas. O que Paulo está dizendo? Ao invés de vocês viverem na devassidão da promiscuidade que vocês viviam lá fora, se abrasando um com o outro, tenha cada um, o homem, a sua esposa, e a esposa, o seu marido. E aí, quando vocês estiverem juntos, não neguem a si mesmo, mas tenham relações sexuais constantemente para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio.
Paulo está estabelecendo o padrão de Deus para as relações sexuais. Ele não está dizendo que o casamento em si vai resolver o pecado sexual. Ele está mostrando o que é o casamento em santidade segundo o que Deus espera. E o que prova isso é que o que prepara terreno para 1 Coríntios 7 é 1 Coríntios 6, que é justamente o texto que vai trazer ali a teologia do corpo, mostrando que nós fomos comprados por um alto preço, que é o sangue de Cristo, para que nós o honremos não só com o nosso espírito, porque a igreja de Corinto também tinha um entendimento de que o corpo era matéria, a matéria é suja, Deus não está nem aí com o meu corpo, Deus está aí com o meu espírito, né? Um argumento muito atual, infelizmente, né? Ah, Deus conhece meu coração, Deus sabe os meus sentimentos, não me julgue, não julgueis, né? Deus conhece meu coração, né? Não importa o que eu estou fazendo, Deus me ama, né? E tal, tal, tal. E não, Paulo em 1 Coríntios 6 vai mostrar justamente isso, olha, que quem se envolve no pecado sexual, ele está pecando contra o próprio corpo, está destruindo o caráter de Cristo nele. Então, ou seja, ele já está falando sobre santidade sexual antes de falar de casamento. E essa é a sacada. Constrói-se santidade sexual para depois você pensar em casamento. E o casamento trazido em 1 Coríntios 7 é o padrão de Deus para esse ambiente santificado da sexualidade.
Reforçando o que o Davi acabou de dizer. Constrói-se santidade sexual para depois casar. Não se resolve imoralidade sexual com casamento.
Exato.
E o que os pastores estão dizendo é, olha, quando você casar, você vai resolver o seu problema de imoralidade. Não vai. Esse é o primeiro conselho diabólico. Segundo conselho diabólico. E esse aqui não foi porque chegou uma pergunta sobre isso. Mas são várias perguntas que eu já recebi ao longo de todo esse tempo de Ministério Vida Pura. A esposa ferida, ela vai ao gabinete pastoral falar que o seu marido é viciado em pornografia e masturbação. E aí, qual é o conselho diabólico do pastor? A culpa é sua, irmã, por não se relacionar sexualmente com o seu marido como deveria. E aí o pastor joga a responsabilidade todinha em cima da esposa. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é claro que a mulher precisa cumprir com seus deveres conjugais para com o marido. Estamos ainda dentro do contexto de 1 Coríntios capítulo 7. Mas que mulher vai se entregar para o marido sabendo que ele é um adúltero com as suas amantes virtuais da pornografia? Não existe isso. Esse é um cara que está vivendo em adultério. Consumidores de pornografia estão vivendo em adultério. Se Jesus diz lá em Mateus 5, 5 ou 6, só de olhar para a mulher,
Mateus 5,
já cobiçou ela no coração? Se eu estou ali consumindo pornografia, né? Só olhar, já cobiçou, já cometeu adultério no coração? Se eu estou ali consumindo pornografia, é a mesma coisa. Aí o pastor joga a responsabilidade. Não, irmã. Não tá tendo, seu marido é viciado em pornografia, por que você não está tendo relação sexual com ele? Isso é mais um conselho diabólico de uma canalice sem precedentes. Ao invés do pastor se colocar em posição lá, seu marido é viciado em pornografia, eu vou lá atrás dele e vou confrontá-lo como homem para ver o que, que ele vai me dizer, se ele vai se arrepender, né? Vou aplicar no seu marido a disciplina de Mateus capítulo 18. vou confrontá-lo um a um para ver se ele se arrepende. Se ele não se arrepender, vou levar outros dois, três líderes da igreja comigo para confrontá-lo também. E aí seguir passo a passo bíblico. Mas não acontece isso, joga a responsabilidade para cima da mulher. Não é culpa da mulher o marido viciado em pornografia, porque a mulher está deixando de ter relação sexual. Isso é um conselho diabólico. Claro, mulher, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você casou com esse homem e no seu namoro você teve a grande oportunidade de conhecê-lo mais. Então, assim, você também não é 100% vítima da situação. Às vezes você teve um namoro que você negociou princípios, né, Davi? Ah, olha, eu não queria, mas ele forçava e eu acabei cedendo, a gente acabou tendo relação sexual no namoro. Ah, a gente tinha um namoro que era mão aqui, mão ali, né? Poxa, a gente fazia sexo oral, mas casou virgem. Foi só.
Não rompeu o ímã.
Não rompeu o ímã, foi só sexo oral no namoro e não rompeu o ímã, então...
Muitas vezes a irmã vai falar, o que, que é ímã?
É, né? Enfim, procura no Google. É, mas, tá vendo? Você não é totalmente vítima da situação. Você não é responsável pelo vício sexual do seu marido, vício em pornografia e masturbação, mas você também não é totalmente vítima da situação de ter casado com esse homem.
E isso entra dentro do que a gente conversou nos programas anteriores, Felipe? Principalmente no anterior, né? Há dois programas atrás a gente falou sobre a questão da masculinidade, que é a masculinidade bíblica. Aí, no programa anterior, a gente falou sobre o fracasso, né, do sacerdote, chefe de família, né, dessa masculinidade bíblica não cumprida, não vivida, e o quanto os chefes, sacerdotes, agora falando de pastores, os líderes religiosos do povo, eles eram os primeiros a se envolver com isso. E a gente vê que quando o pastor vira para essa irmã e passa pano pro marido dela, né, é que ele tem a visão de masculinidade deturpada a ponto de entender, é culpa dela, porque ela não tá fazendo o papel de mulher, porque, ah, o cara quer ver pornografia com coisa de homem, pô. Isso aí é normal, isso aí é coisa de homem, né? E aí tem um outro conselho diabólico dentro disso, que muitas vezes os pastores dão até para homens solteiros, né? Tipo, é melhor até você se masturbar. Vai lá, masturba para não ficar pegando fogo. Tem pastor que fala isso também.
Então, vamos, ó. Terceiro conselho diabólico. Manda, Davi, o terceiro conselho diabólico, só para deixar bem frisado mesmo.
Quando o pastor vira para jovens ou homens mais velhos, sei lá, solteiros, e diz para eles, não tem problema nenhum, não, vai lá, se masturba, é melhor vocês, é quase que parafraseando Paulo, né, é melhor você se masturbar do que se abrasar, é melhor você se masturbar, vai lá, né, não tem problema nenhum, é o seu corpo age dessa forma, é coisa de homem.
Eu fico louco com esse tipo de conselho, porque parece que é impossível se manter em pureza sexual, parece que é impossível. Então, o pastor vira e fala assim para esse homem solteiro. É melhor você se masturbar mesmo. Melhor masturbar do que sair por aí tendo relação sexual ou coisa do tipo. Mas isso não é o conselho. O conselho é Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, quando você está lidando com um homem solteiro em crises de abstinência sexual... O conselho diabólico de melhor você se masturbar para aliviar não é diabólico mesmo. Porque existe um caminho de pureza sexual, existe um caminho de obediência a Deus que vai preencher esse cara e que não vai deixá-lo refém dos seus próprios desejos. Uma vez que eu alimento o espírito, eu não preciso cumprir com os meus desejos da carne. E ninguém nunca morreu de abstinência sexual. Não existe atestado de óbito que diz assim, causa da morte, abstinência sexual. Mais um conselho diabólico.
E o que seria o trabalho? É, não tem nem a pergunta, pastor, de tipo... Irmão, como é que tá a sua vida de leitura bíblica? Como é que tá a sua vida devocional? Como é que tá a sua vida de oração? É engraçado assim, Felipe. Vários crentes ficam dias sem ler a Bíblia. Mas não podem ficar sem se masturbar, sem aliviar os seus desejos sexuais. Aí quando o jovem aparece cheio de desejos sexuais, é melhor você casar, é melhor você se masturbar, porque não tem que resolver isso. Há um desespero, né? E tal, não, você vai explodir. Resolve. Mas se o jovem tá lá, se o homem tá lá, se o pai de família, seja a esposa, enfim, alguém da igreja tá lá sem ler a Bíblia, não causa, infelizmente, hoje em dia, tanto espanto. É capaz ainda de chegar...
Não causa alguém... nada de espanto.
É capaz ainda de chegar alguém e falar assim, pô, irmã, você tá tantos tempos... Pô, como é que você fica... Pô, irmão, como é que você fica tantos dias sem ler a Bíblia e tal? E tal, não, se alguém chegar e falar esse tipo de coisa, não. Você tá pondo um peso sobre o irmão. Você tá sendo legalista demais, radical demais. Ser... Buscar santidade hoje em dia é ser radical. Quer ver uma coisa polêmica? Um jovem ou um adolescente querer santidade. É algo polêmico nas igrejas. Isso é muito triste mesmo.
Vou dizer o quê? Seguir aqui com as perguntas. Pastor pediu para eu ir no sex shop e usar aquelas coisas que vem de lá para apimentar a relação. Olha o conselho diabólico aqui, quarto conselho, né? Não vamos perder as contas. Quarto conselho do pastor aqui. Ir no sex shop, falou para a irmã, vai no sex shop, compra um monte de coisa lá para apimentar a relação. Apimentar a relação. Quando eu olho para Cântico dos Cânticos, eu vejo que eu não preciso de nada para apimentar a relação. O próprio corpo da mulher e o próprio corpo do marido são mais do que suficiente para essa troca de desejo, de vontade. Ah, mas lá em Cântico dos Cânticos deviam ser as pessoas mais lindas da face da terra. Por isso que eles estavam tão assim vidrados uns nos outros. Não é isso. Não é isso. Aqueles que de fato, vou dizer com propriedade, com experiência própria. Eu não sou mais o jovenzinho que casou com a Flávia. A Flávia não é mais a jovenzinha que casou com o Felipe. Nós mudamos com o passar desses anos. Ela não é a mesma pessoa, eu não sou a mesma pessoa. A gente tenta fazer o máximo um para o outro, de cuidado mesmo pelo outro. Mas nós não somos mais os mesmos. Mas o que eu sinto hoje na minha relação com a minha esposa é muito maior do que quando eu sentia lá, recém-casado. Todo mundo mais jovial, com o corpo mais bonito, digamos assim. Não tem a ver simplesmente com aquilo que os olhos veem, mas com aquilo que é alimentado durante toda a relação de amor, cumplicidade, carinho, atenção. Aí o pastor vira para a irmã e fala, vai lá, irmã, vai lá no sex shop, vai lá comprar, compra de tudo que tem lá. Entenda, vou fazer um parênteses porque tem coisa que tem que desenhar. Eu não estou dizendo aqui que é pecado a irmã usar uma lingerie pro marido. O marido usar uma cueca bonita pra esposa, né? Para de usar essa cueca furada, com esse elástico que já esgarçou faz tempo, né? As esposas, para de usar essa lingerie. Lingerie não, essa coisa da vovó. Compra um negócio bonito. Eu não tô dizendo isso, tá? Não me entenda mal. Não me entenda mal. Entendo o que eu quero dizer. Mas o que esse cara tá fazendo aqui é colocar no... apimentar a relação nas coisas do sexy shop. E aí, o que, agora eu vou falar o português claro que rolou aqui. Tá falando de vibrador, tá falando de pênis, sei lá que material que eles faz o pênis lá, essas coisas. Cara, tá falando dessas coisas. Se isso aí não é um conselho diabólico...
E qual que deve ser o trabalho, né? A gente tem que entender que não deve, a gente não trata... o ato pecaminoso. A gente não trata o ato pecaminoso. A gente vai na crença que levou aquilo. A gente vai na raiz que levou aquilo. Então, muitas vezes, as pessoas estão indo pro buraco porque elas estão fazendo as perguntas erradas. E no que eu quero dizer? Por exemplo, qual que é o problema de eu... Qual que é o problema de eu querer que minha esposa se vista de enfermeira na hora da relação sexual? A pergunta não é qual é o problema. A pergunta é, qual a sua necessidade, meu irmão? Qual a sua necessidade para sua esposa se vestir de enfermeira, de sei lá, mulher gato, bombeira?
Qual a motivação do coração?
Qual que é a sua necessidade? Porque a resposta à pergunta, qual a necessidade disso, nós saberemos se tem um problema ou não. E 100% da vez, não é 99,9%, 100% das vezes as necessidades para isso são necessidades pecaminosas. São necessidades pecaminosas. Porque assim eu ia me atrair mais por ela. pecado. Ah, porque aí vai cavucando, vai ver que na verdade não, é porque eu vi um vídeo que tinha uma mulher lá, enfermeira, e ela fez isso, e eu quero que minha mulher faça isso também. E aí entra outro conselho diabólico, que esse vai ser o quinto ou quarto?
Vai ser o quinto, mas
vai ser
calma
o quinto.
Aí, finalizando essa parte.
Olha a mente pervertida desse pastor. Mandou ela ir comprar onde o negócio?
No sex shop.
Cara, a esposa ir lá numa loja, qualquer loja, mano, de roupa, vai ter uma ala lá que vai ter uma lingerie bonita. Ela vai lá, compra. Pô, vou ter uma noite diferenciada com meu marido especial. Cara, qualquer loja que se preste, tranquila, de vestuário, vai ter. Por que que o cara mandou ir no sex shop? Por causa da segunda parte aqui que eu deixei pra falar depois. É a mente pervertida do próprio pastor. Então, pra deixar bem claro isso aí, tá? Beleza? Se arrumar pro marido, se arrumar pra mulher, pô, maravilhoso. Tem que ser assim mesmo. As fantasias que envolve isso, o Davi acabou de falar. Mas por quê? Qual que é a intenção? Qual que é a motivação do seu coração? Ok? Beleza. Vamos pra quinta, vai. Manda a quinta.
Bom, a quinta é baseado em fatos reais, né? De não um caso, não dois, mas casos, né? Aí que a gente lida no dia a dia do Vida Pura. E do seguinte. Agora é o pastor dando conselho não pra sua ovelha, né? Ali da igreja. Ele vai estar dando um conselho para sua própria esposa.
Fato
real.
Real, verídico, real. Que nós estivemos, testemunhamos, ouvimos, participamos da situação.
Qual foi o conselho para a esposa? O problema do pastor, ele não ejaculava na relação. E ele colocou a culpa, adivinha quem? Na mulher que tu me destes, né? Que nem Adão fez. Colocou a culpa em Eva. E ele colocou a culpa na esposa. E ele dizia o seguinte para a esposa: eu não estou ejaculando porque é culpa sua, porque olha esse vídeo aqui. Você não faz igual essa mulher. Que vídeo que ele mostrou?
Um pornozão explícito.
Um vídeo pornô. Você não faz igual ela. Você tem que fazer aqui, ó. Você tem que fazer desse jeito. Aí sim eu vou ejacular. E é um pastor que já tinha o seu passado marcado por isso, não se arrependeu e agora não se arrependeu de novo e estava culpando a esposa por um problema dele, fruto de um vício dele, e ele queria que ela também praticasse a mesma coisa para que ele pudesse ter o prazer dele de ejacular. Se ele dá esse conselho para a própria esposa dele, quanto mais para as ovelhas?
Nós já sabemos que a causa da não ejaculação desse pastor é por causa do vício em pornografia e da masturbação. Então, o atrito e a pressão que a mão faz no órgão genital enviou a informação para esse pastor e agora o que acontece com ele? Ele só ejacula quando ele vê o pornô que ele já está mais acostumado e pelo que ele disse ali são umas coisas mais hardcore mesmo que ele queria que a esposa fizesse com ele. Então ele precisa daquele sexo hard, como se o prazer estivesse ali, ao mesmo tempo que ele precisa da masturbação. Por isso que ele não ejacula, né? A maioria das pessoas sofre de ejaculação precoce ou de disfunção erétil. Mas esse pastor está no grupo da minoria, da não ejaculação com sexo normal, criado por Deus, prazeroso na sua essência, mas que a galera desconhece esse prazer por causa do vício. Então jogou a culpa toda em cima da esposa. E isso tem acontecido cada vez mais. Né, vocês já viram aqui vários programas a gente falando sobre as consequências do vício em pornografia e masturbação. Agora você falou, se ele fala isso para a esposa, imagina o que ele fala para outras pessoas. E já não era a primeira vez, é um pastor recorrente e as pessoas aceitam. Por que aceitar um líder desse? Entenda, nós tratamos com muitos pastores que estão em processo de restauração. Alguns afastados dos seus ministérios para viver essa restauração. Outros ainda estão à frente, sendo supervisionados, e a igreja sabe, a igreja mesmo que quis que o pastor continuasse, porque está vendo frutos de arrependimento, casos e casos. Agora, uma congregação aceitar um líder desse é algo que lamentável.
Isso me faz lembrar o texto que você leu no final do programa passado, né, Felipe? De Apocalipse 2, né? Quais versículos mesmo? É o versículo
12 ao 12, 17.
Ali de mostrando que aquela igreja tolerava o pecado sexual, né? e agia, né, como, em essência, como, como Balaão fez com Balaque, aconselhando ele a introduzir aquelas práticas ali entre o povo de Israel, que assim destruiria o povo de Israel. Então, quantos pastores tem por aí que são como Balaão? Dão conselhos que, em vez de levar as pessoas para Cristo, levam as pessoas para a sua própria idolatria sexual.
Bom, a gente tem um caminhão de pergunta aqui. Se você quiser mandar a sua para ser respondida aqui no programa, só mandar em qualquer caixinha de pergunta que tiver na página do Instagram do Ministério Vida Pura. A gente abre caixinha de pergunta lá constantemente, manda sua pergunta lá, que a gente pode responder aqui no programa. Se a gente ficar respondendo todas, a gente vai ficar a noite inteira aqui e o nosso tempo já está acabando. Mas hoje nós respondemos 5 conselhos diabólicos de pastores. Espero que isso desperte a sua curiosidade para entender melhor tudo que é dito. Tudo que é dito. Há muito conselho de Balaão nas igrejas nos dias de hoje, por causa de líderes totalmente despreparados, que muitas das vezes também estão envolvidos em pecado sexual. Davi, obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço. Vamos que vamos.
Bom, siga o Davi, o arroba DaviW.
Davi W. Nascimento.
Por que W? Davi Wesley. É. Siga aí o Felipe Bentley no Instagram, que sou eu, muito prazer. Siga o Ministério Vida Pura, siga o Telmídia no Instagram também. Clique no link aqui da descrição do vídeo e faça parte do streaming da Telmídia, tendo acesso a filmes, séries, desenhos de altíssima qualidade para você e para sua família. Acompanhe o Vida Pura nas principais plataformas de streamings de áudio, tá? Vai lá ouvir os nossos podcasts, todos esses programas em formato de podcast para você ficar ouvindo o dia inteiro, alimentando a sua mente de coisa pura. E para de ficar só compartilhando meme nas redes sociais. Compartilha esse programa, conteúdo de qualidade, para que mais pessoas possam assistir. Sexta-feira que vem, nós temos um encontro marcado aqui nesse canal, às 20 horas. E se você está aqui até agora, não vá embora. Ao término desse programa, vá lá assistir os outros que já estão gravados e ficaram para trás, porque você vai ver muita coisa boa que vai transformar a sua vida. Combinado? Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até o próximo encontro. Tchau, fica com Deus.